Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Aqui quem fala é Roberta Manai. Estamos começando mais um Track Brasilis Tonight. E comigo, Holographic Pedro. Olá, Pedro, tudo bom?
Tudo bem, Roberta. Agora eu sou o Mac 2. Fui reprogramado e estou com um novo visual.
Que, aliás, está me matando de inveja. Mas
ah, fazer o quê? Pensa que sim. É só luz e nada mais.
Hoje o nosso entrevistado é o Reinaldo José Lopes, que é repórter de ciência da Folha, autor de vários livros, Os 11 Maiores Mistérios do Universo, além de Darwin, O que Sabemos sobre a História e o Destino da Vida na Terra, 1499, O Brasil Antes de Cabral, Um Mergulho na Tabela Periódica, Darwin Sem Frescura, Como a Ciência Evolutiva Ajuda a Explicar Algumas Polêmicas da Atualidade, Como os Vírus e as Pandemias Evoluem, e o último, Homo Ferax, As Origens da Violência Humana, e o que fazer para derrotá-la. Bem-vindo, Reinaldo!
Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Reinaldo. Um grande prazer.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu vou começar o programa já te perguntando, tu gostas de Jornada nas Estrelas?
Pois é, eu sou um, digamos, espectador casual. Eu não assisti a série clássica, assisti alguns filmes. Acho que quase todos os filmes da fase ali, dos anos 80, 90. Depois, com essa tripulação atual, com o Chris Pine e o Zachary Quinto, eu assisti, acho que, os dois primeiros filmes, não assisti o mais recente. Olhei um pouquinho as séries mais recentes também, mas, assim, aprecio, eu acho, o conceito do universo de Star Trek muito interessante, mas ainda falta eu mergulhar para valer nele.
E tu gostas dos filmes antigos? O que, que tu tá gostando? Tem alguma coisa dessa nova leva de Jornada nas Estrelas que tu tá curtindo mais do que as outras?
Cara, eu confesso que eu gostei bastante da fase atual dos filmes. E eu me interessei bastante por Picard também, por causa do roteirista, que é o Michael Chabon. Um romancista, na verdade. Ele escreve romances, ele escreve literatura em formato de livro mesmo, que eu me interesso bastante. Eu tenho o que eu vi, eu gostei. Em especial, a cena inicial do nascimento do Capitão Kirk no primeiro filme da série mais recente, eu até hoje reassisto e fico muito emocionado. Então, tenho gostado bastante. E só um detalhe que me liga, é meio indireto, mas acho que é bacana contar. Um dos livros de ficção científica que eu mais gosto se chama Red Shirts, que é uma espécie de sátira, não sei se vocês conhecem, uma espécie de sátira ao universo de Star Trek, só que com uma pegada de universos paralelos e tal, uma coisa bem, bem doida, assim, bem bacana. Então, eu gostaria de conhecer mais, espero conhecer muito mais.
Até o final da entrevista, vamos transformar em Trekkers, tudo que...
Cara, se o Salvador, não conseguiu totalmente, ainda não sei, mas vamos lá, vamos tentar.
Mas é para isso que ele tem ajuda, ele tem amigos para isso.
Tá certo.
Mas eu vou confessar que eu não leio esses outros livros que são tipo spin-off de Jornada, porque eu me confundo muito e eu começo a juntar todas as coisas Trek, começam a virar uma maçaroca na minha cabeça. E aí chega um momento que eu não sei, mas será que isso daqui é canon? Ou foi de algum livro? Então, não leio.
Ah, não. Esse ele não tá na continuidade. Ele é meio que uma paródia. É pegar o conceito e levar as últimas consequências para ver o que pode sair, seja de humor, seja de reflexão filosófica. Então é outra coisa. Para quem quiser ir atrás, é o John Scalzi. O autor que acho que escreveu também A Guerra do Velho. Old Man's War. É bem bacana, bem divertido. E quem eu ouvi o audiobook, narra o audiobook, é o Will Wheaton.
Olha só!
Que legal!
Bacana.
Boa dica. Mas enfim, tu gostas mesmo de Tolkien, né? Mega
pois
fã.
É.
E tem
consegui
aquela
fazer mestrado doutorado, tive a loucura de mestrado doutorado sobre Tolkien. É coisa meio patológica mesmo.
E aí tem uma brincadeira que as pessoas dizem que quando tu trabalhas com o que tu amas, tu vais deixar de gostar do que tu amas, né? Mas acho que não aconteceu isso contigo.
Mentira, imagina. Imagina.
Como é que
eu
foi?
Talvez
como é que...
tenha começado a gostar um pouco menos dos fãs depois de trabalhar. De alguns, de uma parcela dos
Nossa.
Fãs. Mas do Tolkien em si, a paixão intensificou.
E como é que foi? Tu traduziste alguns livros dele? Como é que foi traduzir isso? Assim, no teu Instagram foi umas telas super complicadas dos termos e tal. Como é que foi esse processo e o processo de lidar com os haters?
Vamos lá. Essa história vai ser meio comprida, hein? Mas eu vou dar a versão resumida, se vocês quiserem.
A gente tem tempo.
Não, tudo bem, tudo bem. É que eu me enrolo para contar histórias longas. Acho que eu sou. Essa coisa de jornalista ser sucinto me atrapalha. Mas, por enquanto, eu traduzi. Continuo traduzindo, né? Estou traduzindo agora mais um. Mas eu traduzi, por enquanto, o Silmarillion, o Hobbit, a Queda de Gondolin. Um livro que foi o meu mestrado, na verdade, que é o Árvore e Folha, Tree and Leaf, em inglês. Participei do lançamento desse livro inédito também, que é o A Natureza da Terra-Média. E agora eu estou fazendo um que se chama Sauron Derrotado, que é de uma série de 12 livros que são póstumos, editados pelo Christopher Tolkien, filho dele, que também faleceu recentemente, que é meio que documentando toda a evolução dos escritos dele sobre a Terra-média. Então, é bastante coisa, assim. Aproveitei muito do que eu fiz no mestrado e doutorado, as ideias já estavam na cabeça fazer ali décadas, na verdade. Mas a gente resolveu fazer algumas coisas diferentes em relação ao que existia no Brasil, em alguns casos, tentar manter uma linguagem um pouco mais arcaica, um pouco mais próxima do estilão do Tolkien, que não é um estilo fácil, muitas vezes. E teve gente que estranhou, e teve gente que tentou dar até carteiradas, dizendo, não, vocês estão fazendo errado, e não sei o quê, para tentar realmente até boicotar um pouco o projeto. Mas, por sorte, o boicote foi um fracasso completo. Dessa nova leva aí de Tolkien, desde que a gente começou em 2018, a gente já vendeu mais de 1 milhão. A gente, né? Editora. Até parece que eu ganhei alguma coisa com cada exemplar vendido. Tradutor não ganha direito autoral, gente, por livro vendido. Mas, enfim, já se vendeu mais de 1 milhão de exemplares desses novos. E acho que, no fim das contas, apesar de tanto hate, a gente se virou bem. Também hate de internet, vocês sabem, né? Vocês conhecem melhor do que eu, até. Hate de internet é uma coisa que... A hora que você tá olhando ali, parece que tem um monte de gente, mas a hora que você vai ver, são 5 pessoas na garagem da casa da avó deles xingando e não passa muito disso. Então, tudo bem, vamos que vamos.
E eu acho que também tem muito daquelas pessoas que querem aproveitar a fama alheia para tentar se alçar, né? Então, o cara, tá vendo ali um comentário, nas comentários, o cara tem vários seguidores, não sei o quê, aí tá vendo, enxerga ali uma oportunidade, né, de se tornar conhecido e tem que dar palco mesmo.
Não que no caso a gente tenha alguma fã, pelo contrário, até o pessoal que resolveu, algumas pessoas que resolveram meter o pau até tinham mais impacto, aparentemente, em termos de números na internet do que a gente, mas a gente viu que no mundo real o efeito, se é que houve algum efeito.
O pessoal da internet geralmente é grupos muito pequenos com uma voz muito alta, né? Parece que alta por causa do ambiente.
Distorce, porque cara, você vê, esse post teve comentários negativos, só que aí... 50 mil pessoas compraram o livro, quer dizer, 100 mil, 100 comentários negativos, 200, 500 comentários negativos, não querem dizer absolutamente nada, muitas vezes.
Tem aquela história, inclusive, né, que dizem que é mais provável que uma pessoa vá ter vontade de fazer um comentário se for para criticar do que se for para fazer um elogio. Então, a gente nunca vai saber o número real de pessoas que, na verdade, gostaram, porque muitas delas só não vão falar nada.
Exato. Prazer, infelizmente, o prazer engaja muito do que a raiva, na verdade, é essa.
É que eu acho que também tem uma questão, assim, que a gente, né, aqui em jornada, a gente vê muito disso, né? Normalmente as pessoas, elas gostam, mas talvez elas não gostem tanto ou não sejam tão mega, incrivelmente fãs a ponto de se colocar numa situação de daqui a pouco tá sendo também xingado, né?
Bombardeado, exato.
Porque de repente, tipo assim, quando o hater é true mesmo, que normalmente são, né, eles estão lá engajadíssimos, né, pra xingar mesmo. E aí o cara fica, né, a cada 10 minutos, entra lá pra xingar quem contradiz e tal. Então, acho que normalmente as pessoas, elas nem querem entrar nessas brigas, assim, né? Tu tem que estar tão engajado a ponto de querer comprar essa briga. Eu acho que acontece muito disso. Assim.
Exatamente. Bom, pra citar o William Shatner, né? Get a life.
Exato, exatamente. E eu fiquei, lendo um pouco e vendo alguns dos seus vídeos, eu tive a seguinte dúvida. O Richard Dawkins, ele diz que é um problema ensinar religião para crianças, porque as crianças, elas são naturalmente curiosas e questionadoras. E a base da religião é aceitar alguma coisa que é muito difícil de acreditar, e sem questionar, né? É não questionar, é a base. E como é que tu consegues conciliar essa tua infindável curiosidade científica com a crença em algo que tu nunca vai poder comprovar?
Pois é, cara. Eu acho que, para variar, eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu adoro... a capacidade dele de explicar conceitos complexos e mesmo, enfim, a maneira como ele mostra a beleza do processo produtivo é incrível, né? Acho uma dádiva os livros que ele deixou. Mas ele tem um problema de talvez simplificar demais coisas que são muito complexas. Mesmo a questão da fé, de religião, a base da religião é você aceitar alguma coisa que apenas porque é dito e não sem questionar. Na hora que o cara fala isso, ele deixa de lado todo um universo gigantesco de reflexão filosófica e teológica que envolve justamente as pessoas tentarem achar aspectos racionais naquilo. Pode ser só justificação pós-fato, mas de qualquer maneira, esse engajamento intelectual e irracional com o pensamento religioso, ele também existe e faz parte da religião desde sempre, desde que apareceram religiões organizadas, complexas, isso está presente. Então, eu acho que, por um lado, tem esse ponto dele simplificar muito essa questão. E de outro, cara, assim, tem coisas que o método científico, eu acho que não é capaz de investigar, né? O método científico é uma ferramenta fantástica. Sem dúvida, é a ferramenta mais importante, mais valiosa, mais preciosa que a gente tem para entender como o universo funciona, como a gente funciona. Mas tem alguns aspectos da realidade, do tipo, decidir o que é o certo e o que é errado, que a ferramenta do método científico não foi desenhado para isso. É como você querer usar um telescópio para enxergar uma bactéria. Não, para uma bactéria você tem que usar um microscópio, não um telescópio. Então, eu acho que nesse ponto é aí que as coisas, para mim, se conciliam, que é você usar as ferramentas apropriadas para os aspectos apropriados da condição humana. E eu acho que nesse sentido, para essas coisas que a ciência não tem como dar uma resposta, a religião e a filosofia e a arte, uma coisa muito importante, elas trazem, sim, visões e perspectivas que são muito valiosas. Eu enxergo a coisa um pouco desse jeito.
E o teu último livro, aliás, me chamou muita atenção isso, aquele teu livro sobre...
Fazer aquele jabá.
Isso, vamos falar bastante, né, sobre ele, mas aquele livro sobre epidemias, ele foi escrito...
Epidemias.
Ele foi escrito ele saiu, na verdade, em maio de 2020. Ele já está... Então, claro, ele já tinha que estar sendo escrito antes. Como é que foi isso, assim? E vocês foram com o tempo muito certo, assim, a coisa toda. Como é que foi isso?
Pois é. É que esse aí tem uma pegadinha do malandro. Então vamos ser honestos para também não vender gato por lebre pro leitor. Na verdade, ele é uma coisa bem curtinha. Tanto que ele foi disponibilizado de graça nas plataformas de e-books, né? Ele existe só no formato virtual. Ele foi pensado como se fosse um capítulo extra pro Além de Darwin Sem Frescura. Perdão. Muito Darwin na minha vida, gente. Pro Darwin Sem Frescura, que é o livro que eu fiz com o Pirula, tu, grande amigo, grande figura aí da internet, da divulgação científica na internet. Então, ele tem umas 30, 40 páginas. E a nossa ideia, eu já tinha estudado muito sobre como epidemias surgem, como doenças emergentes aparecem. E era uma bola... Para quem acompanha esse tema, sabe que a Covid era uma bola muito cantadíssima. Era questão de tempo. Assim, tava muito na cara que desse tipo ia acontecer. E ela aconteceu, provavelmente, vindo das espécies que eram esperadas, no lugar esperado, que era lá no Asiático. Tudo assim, né? O que estava desenhado. Então, foi um pouco questão de ver qual que era a situação, de entender, olha, realmente está seguindo esse roteiro, que é um roteiro que a gente sabe como doenças emergentes aparecem, e tentar explicar para as pessoas de um jeito redondinho, simples e saboroso toda essa lógica, né? E por que que não tem que ser uma preocupação só agora, parece que a gente agora está finalmente botando a cabeça para fora da água, né, na Covid e começando a respirar para valer, quem tomara que se mantenha, mas é uma coisa que vai voltar a acontecer e a gente precisa gravar na nossa memória histórica, na nossa memória cultural, como é que essas coisas começam, como é que elas acontecem. Então a ideia foi um pouco essa, mas então foi simples de fazer, porque a apuração estava em grande parte feita e dois, é uma coisa curtinha, uma coisa para ser didática e fácil e para ser consumida com rapidez. Quem sabe daqui a 2 anos, quando a poeira baixar, a gente faça um livro realmente amplo sobre o Covid, mas também vão sair tantos que não sei se a competição vai ser muito, muito, muito fácil de ter. Mas então a história é um pouquinho...
É que nem aquela brincadeira, né? Desculpa, fala, Pedro.
Não, não, pode falar, Roberto. Depois eu falo, é uma coisa separada.
É que nem aquela brincadeira que em 2018 começaram a brotar livros sobre como as democracias morrem, né?
Sim, exatamente.
Very telling. Fala, Pedro.
Não, eu só ia falar, eu queria. Vou retornar ao tópico anterior, mas só rapidinho, porque eu acabei não falando, eu fiquei esperando, eu pensei que talvez a Roberta fosse fazer um comentário e não queria passar na frente, né? Mas enfim, eu vou ter que falar, porque é uma coisa que eu gosto bastante, não vou me aguentar sem falar. Só queria dizer que é muito legal tu trazer esses aspectos filosóficos, teológicos e tal, porque eu também eu acompanho um pouco o trabalho do Dawkins, né? E eu também tenho uma relação meio parecida com a tua, com ele. Porque eu estudo filosofia e a minha área de especialização no momento é a filosofia medieval, né? Que é todos aqueles autores, muitos autores que falam sobre isso, né? Eu, no caso, eu estudo bastante o Santo Agostinho, em específico. Não tenho uma religião pessoalmente, assim, né? Eu não me considero religioso, não sigo nenhuma forma de religião pré-definida, por enquanto, né? Mas eu me acho muito interessante isso aí, eu me apaixonei pela forma de autor. Que autores como Santo Agostinho trabalham essas relações, né, filosóficas entre, bom, a crença, o acreditar, o aprender, o entender. E uma coisa que eu gosto muito é que justamente nesses autores da época que eles chamam da escolástica, na escolástica medieval, eles falam muito, eles trazem muito aquela ideia de eu quero crer para entender. As pessoas muitas vezes não colocam isso, não lembram de trazer isso à tona, né? Assim, poderia se perguntar, se a crença no divino, em Deus, seja lá o que for, Da religião específica, nesse caso, a gente está falando da religião do cristianismo, né? Mas enfim, se essa fosse uma crença assim, que basta tu acreditar e não tem muito mais razão de por que debater sobre isso, por que tantos livros, né? Afinal, todos esses autores escreveram tantos livros falando sobre o quê? Se é só uma questão de acreditar, na verdade, não é. Se a gente aprender realmente a ler, a gente vê ali que, na verdade, tem bastante dessa coisa de conseguir entender, como tu disse, né? De trazer alguma coisa de compreensão por trás de tudo isso.
Pois é. Aí tem toda a história de como é que o pensamento originalmente hebraico, judaico, dialoga com a filosofia grega, com o platonismo, com o neoplatonismo, e como é que isso é repensado, se você pega toda a formulação, no caso meu que sou católico, do credo ali, que vem feito originalmente em grego, você vê, um pequeno compêndio da filosofia grega até aquele ponto, então é muito mais complicado do que simplesmente. Bom, e Santo Agostinho... É um cara que, na verdade, mesmo como literatura, né, ele praticamente inventou o gênero autobiográfico de pensamento, quase igual a Virginia Woolf e outros autores aí do modernismo, essa capacidade de introspecção super profunda, de entender o seu crescimento desde criança, suas motivações éticas e o que você faz com a sua vida. Mesmo como literatura, é super interessante.
Ah, fantástico. Eu também, só tenho a concordar aí. Mas não, eu vou parar de falar, senão eu continuo falando um tempão e a Roberta também precisa participar.
Pode continuar. Eu estava até estranhando, Pedro. Eu tinha achado estranho assim, mas eu dei um tempinho assim, porque eu pensei, não, Pedro vai falar alguma coisa.
Não, pois é, eu fiquei pensando, bah, eu não quero ser mal educado, não quero cortar nada, vá que a Roberta queira responder isso com alguma coisa, né? Mas daí ela, tu só fez uma outra pergunta, eu pensei, putz, perdi a chance.
O bom é que a gente fica dando trabalho, depois de madruga fica... Se a gente não faz muitas idas e vindas, ele vai ficar tipo assim, ah, puxa, só vai... Não vai ter muito trabalho, assim, então tá bem.
Coitado, madruga, já fiquei com pena dele, mas vamos que vamos.
E, na verdade, eu mesma é que sabotei aqui o meu roteiro, e aí eu tinha falado no teu último livro, e aí voltei para o outro, mas agora sim, vamos para o último livro, que se chama Homo Ferox. Eu acertei na pronúncia?
Então, você sabe que em latim, não sei se o Pedro sabe disso, mas em latim supostamente não existem oxítonas. Então é ferox, não ferox.
Mas eu preciso estudar mais
latim, tô falando de orelhada, mas diz a lenda que não existe oxítona em latim.
Então tá, então vamos lá. O último livro que se chama Homo Ferox, As Origens da Violência Humana e o que Fazer para Derrotá-la. Quais foram as inquietações que te levaram a escrever essa obra?
Acho que o ponto básico é como a gente é uma espécie de dupla personalidade quando é violento. Isso é uma coisa que uma das grandes inspirações do livro, que é o Robert Sapolsky, que ele é primatólogo e neurocientista americano, ele fala, a gente não gosta de alguns tipos de violência, mas o tipo certo, entre aspas, de violência, a gente adora. A gente tem uma tara pelo tipo certo de violência como espécie. Então, e isso é uma coisa que eu sinto em mim, assim. Bom, se vocês perguntarem pra quem me conhece, eu sou uma das pessoas mais mansinhas do mundo. Só que ao mesmo tempo eu gosto de Tolkien, de ler. Não que Tolkien seja assim, muito violento, pelo contrário, mas chega aquelas descrições de batalha que fazem o seu sangue ferver, ou de quando eu era moleque de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, ou sobre Alexandre o Grande ou Júlio César, que eram basicamente dois carniceiros, né? Então, tipo, o que explica essa dupla personalidade da gente, uma espécie? e também entender a nossa trajetória histórica e pré-histórica, né? Tentar começar lá dos fundões da nossa origem. Por que a gente começou e talvez tenha ficado cada vez mais violento, depois diminuída, que parece que é real, apesar da Ucrânia, apesar de a gente tem ficado muito menos violento, que é meio difícil de discordar disso empiricamente. Então, tentar entender o paradoxo.
É muito interessante, porque, assim, para mim essa dualidade é muito... Também me chama muito a atenção, assim, eu fiquei até, né, quando eu comecei a ver, assim, tentei até comprar o teu livro para começar ali um pouquinho antes da entrevista, mas assim, não deu tempo, não ia chegar a tempo, mas já está na lista ali de leitura, porque também é algo que me intriga muito, assim, e até, por exemplo, né, tu falasse agora na Ucrânia, nessa guerra eu comecei a me dar conta do quão pouquinho a gente está disposto a abrir mão pelo bem dos outros, né? Então, assim, tu vê que o único instrumento que a gente, né, as grandes potências têm antes de iniciar uma terceira guerra mundial é na parte econômica, né? Então, é sanção e tal. Só que isso está aumentando o preço da gasolina. E aí tem vários presidentes que estão tentando se manter no poder porque as pessoas não estão dispostas a pagar mais pela gasolina. Elas acham errado a invasão, elas acham errado o genocídio, elas acham errado que 40 milhões de pessoas fiquem sem lar, né, num país completamente destruído. Mas ainda assim, não, a gente quer ajudar. Desde que não aumente muito os preços das coisas, desde que eu não tenha que trocar a marca do mercado. É falta de empatia isso? O que tem de errado com as pessoas?
Assim, acho que talvez a essência, e eu vi isso acontecer, tipo, é meio como você vê de novo, você vê o que você estudou no livro-texto acontecendo quase como um roteirinho, um cineminha assim, na vida real. A gente tem essa tendência terrível a pensar só no nosso in-group, né, no nosso grupo interno, no grupo com o qual a gente se identifica pessoalmente, culturalmente, etnicamente, religiosamente. E quem está de fora, visto em alguma medida como menos do que humano, menos humano do que a gente, pelo menos. Isso é uma coisa que a gente vê em todo lugar, em todas as épocas. Você vê no fato de que os nomes tribos, grupos de sociedades não estatais, sociedades simples, quando elas dão para si mesmo, o nome que elas usam para designar o seu grupo, sempre quer dizer algo como só gente, tipo gente, ponto. Como é que é o nome do seu grupo? Gente, porque quem está fora não é bem gente. Então, é muito... A gente fica com medo de usar a palavra instintiva, mas a impressão que dá... Se não é instintivo, é um mecanismo que se ativa muito fácil cognitivamente na gente, emocionalmente, que é achar que o seu grupo é que é quem vale mesmo como pessoa e quem tá fora não vale tanto com você. E é assim que você vai agir sem, ainda mais numa situação limite como uma guerra contra...
É que eu acho que quando a gente fala em instinto, parece que a gente tá dando um aval para o comportamento. Tipo assim, é assim mesmo. E não é o caso, né?
Não.
É a mesma coisa quando a gente fala de livre-arbítrio, né? Esse tipo de coisa. Assim, o fato de muitos filósofos acreditarem, em neurocientistas e tal, acreditarem que não existe livre-arbítrio, não significa que nós não somos responsáveis pelas nossas ações. Né?
Eu costumo brincar. Não é porque... Mesmo que se você acreditar que Deus não existe, isso não é motivo para você vender sua alma pro diabo. Quer dizer, de agir de um jeito... Que se Deus existisse, você iria para o inferno. É um pouco isso. O fato de você descrever algo que parece ser da natureza humana não quer dizer que esse algo é a equação, é a chamada falácia naturalista, né? Vocês conhecem a expressão. A equação entre natureza e bom não é. O Salvador também sempre brincava, a gente sempre brincava quando a gente trabalhava junto lá na Folha, pessoalmente, hoje a gente só trabalha à distância junto. Ele fala, a natureza é aquela senhora bondosa que inventou a Covid, inventou o câncer, inventou o infanticídio, inventou o estupro. Não é porque uma coisa é natural, entre aspas, que, número um, ela é boa, e número dois, que não dá para resistir a ela. Pode ser mais difícil, mas é perfeitamente possível você pensar em outros caminhos que não o caminho natural, entre aspas.
Para mim, assim, me parece que vocês comentaram essa questão do instinto, né? Se o instinto seria uma espécie de justificativa... Me parece que não, porque afinal o ser humano tinha tantos instintos através da história que ele conseguiu superar, né? Parece que para tudo que a gente conseguiu construir, para uma, digamos assim, uma espécie que são basicamente macacos, né? A gente não tem como dar desculpa de, a gente não consegue por causa do instinto.
É, não, extintor você controla. Se ninguém controlasse, né? Você tava fazendo sexo em público, você tava fazendo cocô nas calças, você tava, enfim, o diabo a quatro, né? E você não estaria vivendo numa cidade como São Paulo. Eu tô aqui, graças a Deus, paulistanos que me desculpem, mas eu não tô mais em São Paulo, tô aqui no interior de São Paulo. Mas você não tem coisa mais antinatural, mais antiintuitiva, uma coisa completamente bizarra, que é 10 milhões de pessoas viverem naquele espaço juntos lá de São Paulo sem se matarem. Tipo, não existe uma espécie de mamífero capaz de fazer nada, mas nem remotamente parecido com isso, porque é uma coisa maluca. E, no entanto, a gente consegue. E tudo bem, morre gente esfaqueada e um tiro em São Paulo, morre. Mas se fosse 10 milhões de chimpanzés, não existiria mais nada. Ele viria uma cratera de chimpanzé morto. É só treta que ia dar. Então é por aí, né?
E a violência, ela não se dá, embora isso também possa ir um pouco contra os nossos instintos, né? Mas a violência, ela não se dá só pela ação, ela também se dá pela inação, pela aceitação de algum tipo de violência, quando se tem o poder de diminuir ou de parar o sofrimento de outras pessoas, né? E aqui no Brasil, assim, eu sinto que nos últimos anos a gente começou a aceitar tantas coisas que em qualquer outro tempo nos deixariam pasmos, assim. Então é morte de indígena, violência contra populações mais vulnerabilizadas, LGBTQIA+. A gente aprendeu a relativizar trabalho infantil. A gente vende o futuro do planeta com a destruição da Amazônia, desmatamento, agrotóxico, garimpo ilegal. Olha, é uma boiada atrás da outra, não vou aqui ocupar nosso tempo precioso falando de todas as coisas, né? Mas acho que, e tudo isso porque a gente se cegou, né? Uma parte da população ficou tão cega de ódio, né? E que ela fica disposta, ela se dispõe a fingir que a culpa dessa situação é dos globalistas, é da imprensa, né?
Dos
que
não reptilianos.
Nada... Dos reptilianos. Os reptilianos são maravilhosos.
Sim, sim.
Né? E que não tem mais corrupção no país, propina no MEC não acontece, né? Enfim, isso me deixa pensando, assim, nós somos uma espécie que a gente tem telescópios capazes de observar a radiação de fundo do Big Bang. Sabe? A gente consegue ver, há bilhões, tem um planeta passando na frente de um sol, e a gente consegue identificar que lá tem um planeta numa zona habitável, e a gente consegue identificar quais são os elementos que compõem aquela atmosfera. E ainda assim, como que a gente consegue ter um cérebro tão hackeável, com discurso populista, discriminatório, de ódio? Onde foi que a gente errou?
Assim, o mais... Assim, pode ser... De um lado, talvez seja até animador, de alguma maneira. De outro lado, pode ser meio deprimente. Mas o que dá para ver é que a gente não está cometendo nenhum erro que seja novo. Né? São todos erros bem velhos que a gente está cometendo. Assim, em tudo isso que você falou. E assim, concordo totalmente com esse cenário tétrico pro Brasil de hoje. Mas voltando à coisa que você falou de indiferença, eu não lembro exatamente qual historiador, eu até citei no livro, se eu lembrar que eu olho, mas ele fala sobre o Holocausto, que o caminho, a estrada para Auschwitz, ela pode ter sido aberta pelo ódio, mas ela foi pavimentada com a indiferença. É bem isso. E exige realmente um esforço cognitivo direto, ativo, para você evitar a indiferença, porque enquanto não acontece diretamente comigo, né, com seu entorno, com seus familiares, é muito mais fácil dizer, mas é normal, acontece, ou a culpa foi dele. Aquela coisa, acho que é do Bertolt Brecht, que é inclusive alemão também, primeiro vieram pegar os judeus, mas eu não falei nada porque eu não era judeu. Depois vieram pegar, mas eu não falei nada porque eu também não era comunista. E era que chega lá, aí vieram me pegar e não tinha mais ninguém para falar nada. Então, essa coisa da indiferença, e de novo, de você notar que não é com o seu grupo, não é com você que está próximo de você que está acontecendo, é que acaba abrindo a porteira para esse tipo de coisa. Então, é aquela coisa, se você tem que saber que o tamanho da merda hoje, do tsunami de hoje, ele foi construído de um jeito muito parecido com os do passado. Tem pouquíssimas diferenças com relação ao do passado. Então, é pra dar para você saber o que fazer, pelo menos de alguma maneira, né? Ou saber o que tá pegando. A questão é essa informação chegar em quem precisa. E conseguir brigar realmente com esse lado mais reptiliano, no sentido do nosso cérebro reptiliano motivo, e não dos globalistas que estão controlando. Eu acho que é isso.
É que é uma coisa muito atávica mesmo, né? Tu mexe com o ódio, né? Mais fácil o que a gente tava falando antes dos haters, né? Mais fácil tu ativar o ódio do que tu ativar o lado racional. Não, mas calma aí, então. Vamos temos vários problemas complexos. Será que a gente pode resolver o problema complexo da violência que vem de décadas dando uma arma para todo mundo? Não, né, gente? Provavelmente não vai ser assim.
É, quais os lugares em que isso funcionou no mundo? Nenhum? Será que foi nenhum? É, realmente, em nenhum lugar algo assim funcionou algum dia. E aí, pessoal, eles citam, mas os Estados Unidos, mas a Suíça. Esquecendo que tem todo um monte de variáveis. Número um, um monte de outras variáveis socioeconômicas, culturais, que contrabalançam o fato de americanos estarem armados. E pior, o fato de que tem vários estados americanos que são mais, hoje são mais violentos que o estado de São Paulo, em termos de... Quer dizer, não é essa maravilha, esse grande exemplo, não sei o que. Mas enfim, vamos tocar no barco.
Eu acho que essa questão da indiferença, ela também fala muito com a nossa... com a nossa necessidade de encontrar justificativas, né? Ou de autoproteção, digamos assim. Porque eu acho que em todas as pessoas que não são, de fato, psicopatas, dói um pouquinho, né? Saber que a gente vive num mundo tão desigual, que tanta gente sofre, né? E assim, talvez a impotência que a gente sente por viver nisso, por não conseguir arrumar as coisas de fato, talvez a gente se crie assim, algum mecanismo de defesa. Mas é assim porque eles fizeram por merecer, porque ele não caminha 15 quilômetros por dia para ir para a escola. Se fosse para a escola todos os dias, não estaria aí, não sei o quê, né? Então, acho que a gente também vai criando essas formas de se diferenciar, né? De dizer, não, mas eles mereceram.
Não, esse é um ponto importante que você citou, porque isso é uma coisa que é bom ressaltar. Não é só o ódio. É, a gente não dá para fazer só a dicotomia entre a emoção negativa do ódio e enxergar a questão com racionalidade, porque... Às vezes, quanto mais racional, isso a gente vê em termos... Esses temas científicos negacionistas têm batido muito nos últimos tempos. Às vezes, se você tem uma motivação para negar algum fato científico, por exemplo, mas você tem uma formação educacional, universitária, até mais elevada, você acaba, às vezes, tendo racionalizações mais elaboradas, mais bem construídas, para tentar negar aquilo que te interessa. Então, e do lado positivo também... Tanto o lado racional é importante, como emoções positivas também são importantes para você ter uma visão mais empática, uma visão menos fechada, uma visão mais inclusiva. Então, o balanço entre emoção e racionalidade é bem mais... E de racionalizações também é bem mais complexo do que só irracional versus racional. As coisas estão sempre misturadas.
Uma coisa que eu sempre penso bastante é a questão de como também é possível usar a razão para justificar tantas coisas ruins, né? A emoção, se for usada junto com a razão, é um problemão. A gente fica sempre nessa da dicotomia, como tu disse, né? Bah, razão versus emoção, mas tem que se lembrar que, olha, às vezes que o pessoal usou a razão com emoções negativas, aí deu, não foi legal.
A gente volta para o que a gente estava falando até no começo, tanto a razão, lato senso, quanto a ciência, mais especificamente, são ferramentas. Agora, a motivação que você tem para usar as ferramentas é que vai determinar quais efeitos elas vão ter. Pelo menos um dos elementos que vai determinar quais efeitos vão ter sobre a sua vida, sobre o mundo real e tal. Então, é sempre essa interpenetração entre as coisas.
E falando nessas questões, né, que tu também trouxeste de negacionismo e de ciência, no teu blog da Folha tem um artigo excelente do professor Walter Carnielli, sobre negacionismo. Né? Ele traz alguns dos fatores que levam ao negacionismo: ideologia política, religiosidade, moralidade, desconhecimento sobre ciência e interesses econômicos. E, no fim, ele traz uma coisa que uma reflexão que me chamou muito a atenção, assim, que os cientistas comprados pela indústria do tabaco, num relatório, eles escrevem: a dúvida é nosso produto, pois é o melhor meio de competir com o corpo de fatos que existe na mente do público geral. Nesse artigo, o professor Carnielli, ele discute sobre a dificuldade que a ciência enfrenta justamente por não trazer certezas absolutas, né? E isso é cooptado por pessoas que querem mesmo bolar o meio de campo e elas utilizam esse atributo que faz a ciência ser confiável e evoluir e melhorar, né? Para dizer que qualquer dúvida é digna, qualquer opinião é válida, né? E como jornalista, a tua missão é difundir o conhecimento científico. Como a gente faz as pessoas entenderem a diferença? E para mim isso também é uma questão, assim, a diferença entre o ceticismo sadio e essa que ele chama de dúvida venenosa.
Roberto, se eu soubesse essa resposta, eu não tava ficando tão careca quanto eu tenho ficado, assim, sinceramente. Porque
só tô te botando em difícil hoje.
É, não, mas é, enfim, é do jogo, até fica mais divertido de certa maneira. Assim, o que eu sempre tento mostrar para as pessoas é que você tem que olhar nem tanto para o conteúdo da ciência, mas para o método, né? Para a maneira como você faz as perguntas. O que importa para aquilo ser científico válido é a maneira como você faz as perguntas para a natureza e não as respostas que aparentemente a natureza está te dando. Então, o calcanhar de Aquiles e o que dá para você usar para mostrar para as pessoas, olha, o fulano está tentando te engrupir porque ele está fazendo a pergunta de jeito malandro, de jeito sacana, de um jeito que vai vir para ele só a resposta que ele quer. E por isso que o que ele está fazendo não é ciência e o que um necessário faz é ciência. Agora, fazer isso no espaço e no tempo que eu tenho ali, corrido da matéria pro dia seguinte, pro jornal, ou para dali a 2-3 horas no site da Folha, muitas vezes eu não consigo fazer da maneira como eu gostaria. Mas a mensagem subjacente, quando eu posso fazer minhas colunas, que são quinzenais, que aí tem essa coisa um pouco mais pessoal e tal, é o que eu tento pensar e fazer. Mas não é fácil. Não é fácil porque, de novo, é uma coisa mais contra-intuitiva. Então, não sei. Não é brincadeira. Eu acho que, assim, só com divulgação científica, jornalismo científico bem feito, a gente não vai ganhar essa. Esquece, porque as forças que estão brigando jogam muito mais sujo. Então, o que a gente precisa, na verdade, eu tenho tomado pau, às vezes, por falar isso, mas é inevitável. A gente precisa de regulação das redes sociais em nível global, uma concertação entre os governos do mundo, e não é para censurar conteúdo, não é para mexer conteúdo, mas é mexer na maneira como os algoritmos funcionam, o sistema de incentivos, até para o cérebro das pessoas clicarem, curtirem, comentarem, para desviar a coisa do lado maluco, do lado mentiroso, e abrir mais espaço para o que é verdade. Precisa de uma colaboração intensa e séria entre computação e psicólogos, para pensar esses modelos novos e implantar isso. Vai ser muito difícil. E quebrar o monopólio das redes sociais. A gente está aqui falando num monopólio, quase monopólio, que é o YouTube. Mas, enfim, dá um jeito de quebrar essas coisas em termos estruturais. Se não mexer na estrutura, não adianta. Pode ter 1 bilhão de Reinaldos Salvadores fazendo jornalismo científico direitinho, não vai rolar.
Porque, claro, essa ideia também da dúvida de qualquer coisa pode virar motivo de controvérsia, acabou saindo só da área científica, né? Só da Terra Redonda, das vacinas, e passou para tudo, assim. Então, eu já escutei coisas tipo assim, não, mas a ditadura nem foi tão ruim, assim, porque eu só acredito, sou muito cética, eu só acredito em 5%, e de verdade, assim, uma pessoa da família diz... Eu só acredito em 5% do que eu leio. Olha que conveniente. Só acredita no que ela lê.
Quais 5%, né? A questão tá, mas você seleciona aleatoriamente? Você joga um dado para ver %? Como é que você está selecionando?
Então, e todas essas coisas, elas vão muito ao encontro dos nossos vieses de confirmação, né? É muito fácil, é bom isso, a gente ter essas confirmações. Então, isso que tu traz, assim, porque, claro... Me parece também que ficou mais... Que essa coisa piorou muito, né? Com esse surgimento das mídias sociais e justamente com esses monopólios, né? Então, hoje já tem algumas discussões. Assim, não, beleza, os caras dizem que é privado, Facebook é privado, Twitter são privados, eles fazem o que querem, mas, na verdade, eles estão mexendo com a vida do planeta inteiro, né?
Com um bem público, né? Com um bem público preciosíssimo, que é o acesso à informação, né? Para mim, é um direito humano até... Acesso ao conhecimento científico, por exemplo, né, confiável, de qualidade, para mim é um direito humano. Enfim, é punk o negócio.
Bom, Reinaldo, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu queria ter terminado num tom mais positivo, assim, ultimamente, né, gente? A gente podia falar de GURPS, que eu vi que tu jogas também.
Joguei muito, já joguei, já mestrei, já fiz gambiarra para fazer GURPS, Cavaleiros do Zodíaco, coisas absurdas da adolescência que você inventa, mas acho que apesar de tudo, voltando a falar do meu livro, para fazer o jabazinho aqui, né, mas apesar de tudo, acho que o lado positivo é que a gente avançou tanto, se a gente for pensar nas conquistas que a gente conseguiu, e não só do ponto de vista econômico, tecnológico, mas conquistas de dignidade humana, que apesar de tudo a gente conseguiu em relação a tudo que existiu no passado, é tão precioso e é tão frágil. A gente olha, volta lá, olha para a Ucrânia, a gente vê como um fio de navalha, assim, para cair para um lado ou para o outro. Então, vale a pena demais continuar lutando, porque o que a gente conseguiu é se pegar, né, pegar um camponês lá da época do Hammurabi, lá na Babilônia, o cara não ia botar. Talvez ele achasse até um absurdo, mas o tipo da vida que a gente considera digna hoje, e que muita gente, apesar de tudo, tem, é quase milagroso, é quase milagroso. A gente tem a chance de defender um milagre, de fazer com que o milagre continue acontecendo.
Bom, muito obrigada pela entrevista. E obrigada, Pedro.
Até prazer, mais, Roberto.
Tá? Vou tentar aqui, gente. Valeu, gente. Obrigadão.
Tu treinou?
Treinei.
Agora só falta o Renato virar tracker também, para daqui a um tempo vir aqui e vir comentar conosco alguma série. Vamos ver se.
Na próxima eu venho com o broche.
Ele vai vir aqui e dizer dos seus. Vai, e como é que é? Ficar arrependido dos seus tempos como herege.
Exatamente. Vou abjurar. Vou abjurar o meu paganismo.
E aí a gente vai poder dizer pro Salvador: ó, Salvador, conseguimos o que tu não conseguiste em anos de amizade.
Mais de 20 anos.
Então.